Pedro Simon quer que José Sarney assuma negociações sobre reforma política para que ela seja implementada.
Cristóvão Buarque condena livros didáticos que ensinam a ler e a escrever errado.
Esses são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O senador Pedro Simon, do PMDB gaúcho, acredita que a reforma política só será aprovada este ano se o presidente do Senado assumir o comando desse processo.
Simon alega que José Sarney, do PMDB do Amapá, tem a influência necessária para buscar um acordo com a Câmara dos Deputados para aprovar mudanças na legislação político-eleitoral.
Sem esse empenho de Sarney, Pedro Simon acredita que o trabalho da Comissão de Reforma Política não irá adiante.
Isso aí não é a primeira, já se vieram muitas e não saíram do papel. Mas se o doutor Sarney, como presidente do Congresso, quiser objetivamente partir para de fato fazer reforma política, ele tem que buscar o diálogo e entendimento com a mesa. O diálogo e entendimento com a outra mesa, a Câmara dos Deputados. O diálogo e entendimento com o Poder Executivo.
O senador Valdemir Mocca, do PMDB do Mato Grosso do Sul, defendeu que o projeto do novo Código Florestal seja votado logo pelos deputados e solidarizou-se com o relator deputado Aldo Rebelo.
Ele referiu-se à polêmica em torno de acusações feitas pela ex-senadora Marina Silva sobre o novo texto do Código. Ao responder, Aldo Rebelo também fez acusações ao marido de Marina, Fábio Vaz de Lima.
Para Valdemir Mocca, a atitude de Rebelo foi motivada pela pressão que está sofrendo como relator de matéria tão controversa.
Só espero que o que aconteceu não sirva como um argumento, um pretexto para ficar adiando aquilo que é uma votação absolutamente inadiável. A sociedade tem conflitos, não tem jeito de ter acordo. Como é que vai se dirimir isso? No voto.
O senador Luiz Henrique, do PMDB catarinense, elogiou a aprovação da proposta que muda as regras de votação das medidas provisórias.
A proposta foi aprovada semana passada pela Comissão de Constituição e Justiça e nesta semana será votada pelo plenário. Ela precisa ser aprovada duas vezes pelo Senado para depois ir ao exame da Câmara dos Deputados.
Segundo Luiz Henrique, a proposta resgata o objetivo original das medidas provisórias: dar ao governo meios de resolver casos urgentes, sem interferir nas atribuições do Congresso Nacional.
Portanto, esta semana, com a decisão da Comissão de Justiça, foi uma semana de reafirmação da autonomia, da competência, da prerrogativa deste poder.
O Senado deve decidir amanhã a polêmica sobre o fuso horário do Acre. Confira na reportagem de Sérgio Vieira.
Está marcada para esta terça-feira, a partir das 9 horas da manhã, a reunião de três comissões do Senado para votar o projeto do senador Pedro Tax, do PDT de Mato Grosso, que restabelece a diferença de 2 horas entre o Acre e o fuso horário no resto do país, também conhecido como a Hora de Brasília. Isso porque, desde 2008, esta diferença foi diminuída para apenas 1 hora, por uma lei aprovada pelo Congresso. Mas a mudança foi rejeitada pela grande maioria da população do Acre, em um referendo realizado em outubro. Agora é preciso aprovar uma nova lei para voltar ao horário anterior. Esse é o objetivo do projeto em debate nas comissões. O relator da matéria, Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, explica em seu relatório que a diferença entre o Acre e o fuso horário de Brasília deverá retornar para 2 horas, 30 dias após a publicação da lei no Diário Oficial, se ela for aprovada no Congresso e sancionada pela presidente Dilma Rousseff. Para o senador Sérgio Petecão, do PMN do Acre, será restabelecido o que os moradores do estado chamam de a hora de Deus.
No sentido de atender os anseios da população acreana, para que nós possamos apenas homologar essa decisão que já foi tomada através do referendo, para que possamos, dentro da maior celeridade possível, votar e nós pudéssemos aí já estar também voltando o horário que nós chamamos lá no Acre de o horário de Deus, que é o nosso horário antigo, para que o povo acreano possa voltar a viver dentro da sua normalidade.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, acha inaceitável que as escolas públicas estejam usando livros didáticos que ensinam a ler e escrever errado.
Distribuídos pelo Ministério da Educação, esses livros foram escolhidos pelos professores. Eles alegam que isso é uma forma de combater o preconceito contra os brasileiros que não falam o português corretamente.
Mas Cristóvão Buarque defende que o idioma é essencial à unidade de um povo. Por isso, todos os brasileiros têm que aprender a falar um português só.
Nós não podemos aceitar isso de uma maneira tranquila. O povo precisa, e a elite também, aprender um só português. Quando eu vejo essas pessoas dizendo que cada um deve falar o português como quer, e a diferença é questão de preconceito, eu pergunto se eles vão aceitar que nos concursos públicos se aceite o português dito errado. Não aceitam.
O senador Paulo Paim, do PT gaúcho, pediu ao governo federal que tome providências para cumprir decisão da Justiça Federal de São Paulo, que beneficia aposentados e pensionistas.
A Justiça mandou o INSS pagar em até 90 dias a revisão dos benefícios dos aposentados e pensionistas que foram prejudicados pelas emendas Constitucional 20 de 1998 e a Emenda 41 de 2003.
Como explicou Paulo Paim, essas emendas aumentaram o teto previdenciário sem que os reajustes fossem repassados a quem deveria recebê-lo.
Mais de 131 mil aposentados e pensionistas estão no aguardo do pagamento. Segundo o cálculo do Ministério da Previdência, o reajuste vai custar àquela casa em torno de R$1 bilhão. Que se faça o pagamento justo que tem direito os aposentados e pensionistas.
O senador Mário Couto, do PSDB do Pará, diz que começaram cedo os escândalos do governo Dilma Rousseff.
Ele se referiu à matéria publicada ontem no jornal Folha de São Paulo, dando conta de que o ministro-chefe da Casa Civil, Antônio Palocci, teve seu patrimônio aumentado em 20 vezes em apenas 4 anos.
Segundo o jornal, o patrimônio declarado pelo ministro em 2006 era de R$375 mil e agora é de R$7,5 milhões.
Palocci, um dos mais conceituados membros petistas. Palocci agora o milionário. Enquanto os aposentados do Brasil vivem a miséria, abandonados e maltratados, sem que ninguém levante as suas bandeiras.
A senadora Marta Suplicy, do PT de São Paulo, acha que a denúncia da Folha de São Paulo sobre o aumento patrimonial do ministro Antônio Palocci é um assunto encerrado.
Isso porque o presidente da Comissão de Ética Pública, Sepúlveda Pertence, já afirmou que não há nada a ser apurado.
Nós sabemos que o ministro Palocci é um ministro muito importante para esse país. É um ministro que já colaborou muito com esse país. É um ministro que já sofreu muitas injúrias nesse país. É um ministro que foi absolvido de tudo que foi acusado e que hoje está no cargo, que eu diria, o segundo cargo de maior importância nesse país, auxiliando diretamente a presidência da República.
O senador Walter Pinheiro, do PT baiano, disse que uma caravana de trabalhadores rurais estará amanhã em Brasília para pedir ao governo mais dinheiro para a agricultura.
Ele diz que a CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, estará no comando dessa importante marcha que é o Grito da Terra.
Esta luta que amanhã os companheiros da CONTAG vão fazer a partir das suas reivindicações no Ministério da Fazenda, buscando mais liberação de recursos, buscando ampliar o leque de negociação das dívidas, querem os trabalhadores vinculados à CONTAG que a parcela de perdão, a parcela de renegociação, ela seja ampliada até o valor de R$12 mil.
A senadora Marinor Brito, do PSOL do Pará, fez uma representação na Procuradoria do Senado por quebra de decoro parlamentar contra o deputado Jair Bolsonaro.
No documento, a senadora acusa o deputado de desrespeito. Os dois parlamentares tiveram desentendimento na quinta-feira, depois da reunião da Comissão de Direitos Humanos, em que se discutiu o projeto que criminaliza a homofobia.
Na representação, Marinor Brito pede que a Procuradoria do Senado encaminhe a denúncia à Corregedoria da Câmara dos Deputados.
O senador Edson Lobão Filho, do PMDB do Maranhão, está internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele estava em São Luís, no Maranhão, e foi transferido neste domingo para a capital paulista.
Ele sofreu um acidente de carro na noite de quinta-feira em São Luís. O senador quebrou as pernas, a bacia, várias costelas e o nariz.
Segundo os médicos, Lobão Filho passou a noite estável, mas continua sedado e respirando com a ajuda de aparelhos. Ele passará ainda por uma cirurgia na bacia nos próximos dias.
Jornal do Senado. Apresentação Thaís Vivacqua e Osório Anquises. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.